PoeiraCast chegando, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ricardo Alpendre falando contigo, estou com Bento Araújo e neste PoeiraCast, que é o 480, nós vamos falar sobre a Soul Music de 1973, sob a ótica ou com o filtro de uma matéria interessantíssima que saiu na Record Collector, escrita pela ótima jornalista inglesa Lois Wilson, na qual ela compila 73 álbuns da Soul Music, do Rhythm and Blues, da Black Music, do Funk, de 73. É uma premissa muito boa, né, Bentão?
É, Cadinho.
E fala, Bentinho, boa tarde, bom dia, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Cadinho, Ricardo Alpendre. E a todos os ouvintes aí do PoeiraCast, né? Um prazer estar aqui com todos vocês. Um tema muito bacana. Eu senti que na nossa reunião de pauta aqui, o Cadinho ficou animado com essa pauta. E eu também. A gente passou a reouvir vários discos, a descobrir alguns que a gente não conhecia, né? E a Record Collector é uma revista, uma publicação britânica, para quem não conhece, especializada em colecionismo, né, em discos e cotações e preços das prensagens e tal. Uma revista que existe desde os anos 70, do final dos anos 70, está nativa ainda mensalmente, e eu sou fãzão dela, né? Já fui assinante, já tive até o prazer de aparecer nas páginas da Record Collector, né, Cadinho?
Demais, né, Bentão? É verdade. Eu também sou fã da Record Collector desde os anos 90 ali, cara, aquele tempo em que a gente frequentava a Nuvem 9, e a Record Collector sempre foi assunto, sempre foi uma maneira de filtrar os assuntos, uma ótica por onde a gente vê os assuntos, um prisma pra gente falar sobre os assuntos. Record Collector sempre uma referência, né?
É verdade, referência pra tudo, né? Desde preço de mercado até as listas, né? E as cotações e tudo mais, né? E até... É memorabilia também, né? Eu lembro que a Record Collector é muito legal nisso também, que eles falam não só de discos, né? Mas falam também de posters, programas, leilões, né? Essas coisas, feiras de disco e tal. É uma revista do colecionador de discos, né?
E também falam sobre a música em si, né, Bentão? Porque assim, quando eles fazem uma matéria de capa ou uma outra matéria secundária ali... Bom, a revista sempre foi extensa... E tem matérias sobre os artistas, sobre as bandas e tal. E muitas vezes, assim, eles falam sobre o artista, sobre determinada fase de um artista, ou que pode ser um artista atual, inclusive, e tal. E depois da matéria, eles colocam uma lista de... Ou é uma discografia, ou é uma discografia selecionada, de itens colecionáveis e tal, né? Então eles sempre têm a ótica do colecionador, mas eles nunca perdem o foco também... No texto sobre o artista, sobre o trabalho do artista e sobre a música. Então não é aquela coisa chata só de colecionador, de quem gosta mais de disco do que de música. Que é um estigma, nem sei se existe quem goste mais de disco do que de música, mas eles não correm o risco de cair nesse estigma, né? Eles falam muito sobre música, como é o caso dessa matéria, né? Essa matéria ilustra bem, matéria da, repito, da jornalista Lois Wilson, que é uma figura já além da área, assim, no jornalismo musical inglês, e que ela sempre fala sobre black music, assim, sobre o rhythm and blues, a soul music. Ela é uma grande conhecedora. Então, a matéria ficou muito bem nas mãos dela.
E até na própria chamada da matéria aqui, né, Cadinho, que se chama Writings on the Wall, né, The 73 Best Soul R&B Albums of 1973, tá lá, She's Mr. Know-It-All, Lois Wilson.
Aliás, duas referências, já vou abrir aqui, porque para mim é inevitável dizer que o Inner Visions é o melhor disco desse contexto do Soul de 73, na minha opinião, talvez até disparado do Soul de 73 e um dos grandes discos do mundo, de todos os estilos em geral, de 73. O Inner Visions Stevie Wonder é referência em pelo menos duas dessas citaçõezinhas que eles adoram fazer, porque na capa, o título da matéria na capa é Inner Visionaries. E as entrevistas que tem com os artistas agora, de alguns daqueles álbuns recentes, também é Inner Visionary, coloca lá o nome do artista, e é o Inner Visionary da vez, que está sendo entrevistado. E aí, Mr. Know-It-All é a própria Lois Wilson, que é a última música do Inner Visions, He's the Mr. Know-It-All, né?
É, muito legal essa sacada aí da Record Collector. Mas, Cadinho, vamos começar aqui... situando, né, não só situando nossos ouvintes, a galera que está nos ouvindo, mas também a gente, né, para a gente entrar nesse assunto principal aqui, que é muito bacana do podcast de hoje, né? Os 73 discos aí da soul music, do funk, da música funk, da música rhythm and blues, né? Dos anos 70, de 1973. Fala, Cadinho.
Desculpa, eu não posso deixar de falar, porque o próprio número já nos leva aí, 73 discos e ainda no underground. Lembra? Para quem acompanha, essa é uma piada. Tudo bem que é uma piada interna, mas essa é uma... Cara, o número 73 calhou, né? Essa piadinha aqui.
Dessa vez calhou. Mas, Cadinho, vamos falar um pouquinho, né, dessa mudança aí que acontece ali ainda nos anos 60, né, na segunda metade ali dos anos 60, quando os grandes artistas, as grandes bandas passam a explorar o formato álbum, né? A música pop deixa de ser uma coisa só de compacto, só de hits, nas paradas de sucesso, e passa a ser, podemos dizer, no mundo pós-Pet Sounds, né? O mundo pós-Blonde on Blonde, o mundo pós-Sgt. Peppers, é claro que a gente ia lembrar do Sgt. Peppers também, mas enfim, quando a música pop acaba sendo empacotada num formato LP, né? Com lado A, lado B e tal, e o LP deixa de ser apenas um veículo para vender singles, né, para vender os hits da época. E isso tem a ver um pouquinho com essa nossa lista aqui, né, Cajun? Com a Soul Music também, com a própria evolução da Soul Music aí, anos 70 adentro, né?
É, e cara, eu me ressinto um pouco de uma coisa dentro desse contexto aí, porque, de fato, o formato que já estava sendo vigente já era o LP, após um reinado do single como principal fórmula de veiculação da música pop e tal. Só que a Soul Music e alguns desses artistas que estão aqui, eu diria que até a maioria, continuava sendo um estilo e artistas de singles. Então, tem singles muito importantes que acabam ficando um pouco diluídos nessa questão de álbuns importantes. Porque ainda é uma época em que... E, aliás, eu acho que até hoje o single continua tendo uma grande importância, não como formato físico mais, é claro, mas sempre vai ter como música individual, porque o que toca no rádio, o que entra num filme, o que entra numa programação de uma playlist e tal, são faixas individuais, não são álbuns. Então o single ele vai ter sempre uma importância enorme dentro da música, dentro do que vai formar o sucesso, né? E aqui tá uma coisa que é muito desse nosso universo do classic rock e afins, álbuns clássicos. Ah, qual é o álbum clássico de tal? E tem muitos artistas que acabam não tendo álbuns clássicos porque são mais artistas de singles. Mas feito esse à parte, vamos seguir com o rolo compressor dos 73 álbuns.
Vamos, Cadinho, vamos. Mas falando um pouquinho ainda desse formato álbum, né, da coisa dessa mudança, eu acho bem curiosa essa transição e tal. E como os artistas negros, principalmente os norte-americanos, claro, partiram para esse novo formato e exploraram isso muito bem desde o começo, né? Um grande marco nesse sentido, eu acho que é o Hot Buttered Soul, do Isaac Hayes, de 1969, né? Lançado pela Stax, um disco com 4 músicas só, né? 2 músicas em cada lado, 2 músicas extensas pra caramba, que nem caberiam ali no formato single, né? Formato compacto, e já criam essa clima de álbum mesmo, né? E aí a gente tem essa revolução também artística, vamos chamar assim, de caras como Marvin Gaye e Stevie Wonder, né? Que entram nos anos 70 ali, os dois, ambos da Motown, mas exigindo, assim, uma liberdade artística maior para os seus álbuns, né? O Marvin Gaye vem com What's Going On ali em 71, com todo esse comentário sociopolítico também, juntando com essa ânsia pela liberdade artística, e o Stevie Wonder também, nessa fase, vamos chamar assim, de 71, 72 para diante também, que é a fase, pô, que a gente ama muito dele, né, também, tem muito isso, né, Cadinho, essa coisa do artista jovem, negro, ter essa liberdade de poder falar dessas preocupações, dessas questões tão importantes, né, na época ali para a cultura negra no mundo. Né? Então eu acho que isso também tem muito a ver, e 73 é um ano ainda dessa exploração, vamos chamar assim, né? De explorar esses tópicos todos aí que estão nesses discos. Né?
Em álbuns que, no caso do What's Going On, por exemplo, um álbum conceitual. Né? O do Stevie Wonder não chega a ser exatamente álbum conceitual, mas são discos conceito de qualquer forma. Né? Porque você chega, por exemplo, quando ele chega no Inner Visions, ele resolveu realmente fazer uma obra-prima, assim. É um disco com composições, com melodias que, cara... E essa é a magia da música. A magia da música, muitas vezes, está dentro disso. Você tá, na hora que você está ouvindo, no meu caso, eu estou ouvindo Inner Visions, eu penso assim, cara, é impossível ter um disco, existir um disco melhor que esse. Mas o meu próprio preferido do Stevie Wonder nem é o Inner Visions, é o Songs in the Key of Life, de 3 anos depois, que é uma coisa incrível também. Mas o Inner Visions é assim, ele, eu não gosto de falar muito em perfeição, mas eu gosto de dizer até que é melhor que a perfeição, porque perfeição não, você não atinge. E é melhor do que se fosse perfeito, porque se fosse perfeito talvez não tivesse graça, né? Aquele permitir-se ousar pra caramba, ele não engloba, não tá englobado na perfeição. Então é mais que esses discos assim, esses grandes discos, eles são mais que perfeitos.
É um absurdo, né? Inner Visions realmente é um absurdo. É o meu preferido do Stevie Wonder, que a gente vai ao contrário aí do que você falou. Claro que eu amo o Songs in the Key of Life também, né? O Talking Book, todos esses. Mas o Inner Visions eu acho uma coisa de outro mundo mesmo, cara. E eu queria também que você falasse um pouquinho, Cadinho. Isso é algo que eu também li na matéria, achei muito interessante. Já sabia um pouco por cima, mas fez todo sentido para mim nesse contexto, né? Da música negra adentrando os anos 70. É essa transição também de artistas como o Curtis Mayfield, que vinha lá dos Impressions, e do Staple Singers também, né, que é um grupo que já existia muito antes de 73, ali nos anos 60, né, já estavam ali lançando vários compactos e discos, e fizeram essa transição também, vamos chamar, sociopolítica dessas questões, dessas letras, né, e da coisa que vinha do espiritual também, né, Cadinho? Fala um pouquinho disso, isso eu acho muito interessante.
É, eu acho que, resumindo bem rapidinho, assim, porque eu não me considero um expert, mas eu acho que são duas transições diferentes, que o Impressions era uma banda de temática pop, né, ali liderada pelo Jerry Butler, e aos poucos o Curtis Mayfield foi gênio, que é, foi assumindo um pouco o protagonismo, aí eventualmente ele saiu e os Impressions continuaram, tanto que o álbum do Impressions que tem aqui já é depois da saída do Curtis Mayfield, depois da saída de um outro integrante ainda, que tinha tomado a liderança, mas antes de sair o Curtis Mayfield, os Impressions já tinham pegado essa veia sociopolítica, tanto que o grande álbum People Get Ready, o grande single People Get Ready também, né, é simbólico ali dos Impressions. E o Curtis Mayfield foi para essa praia também sociopolítica, mas eles vieram de um pop. Já os Staple Singers, eles eram aquela transição que eu gosto de dizer que é aquilo é a verdadeira revolução. É quando os artistas tiraram essa música cheia de fervor do ambiente só spirituals, só gospel, sacro, e mandaram para o que eles chamam de secular, para o profano. E aí trouxeram a temática de amor, de sexo e também a temática sociopolítica para onde os Staple Singers foram também. Eu acho que os Staple Singers, eles, assim como, por exemplo, Sam Cooke, como a Aretha Franklin, que ela já começou no pop e aí ela teve aquilo que a gente chamou num programa de escapada religiosa, né? Quando ela foi, lógico, nunca saiu do meio gospel, spirituals, mas ela foi e gravou um filme, um disco ali numa igreja batista, que é o Amazing Grace, que é fantástico e tal. Mas o Sam Cooke e o Staple Singers são dois grandes exemplos de artistas que fizeram a transição e eles se confundem com a história da própria soul music. Saiu da igreja para ganhar o mundo. Claro que o Sam Cooke, infelizmente, morreu muito prematuramente, mas os Staple Singers seguiram a carreira deles lá desde anos 50, se não me engano, é isso? Você chegou a comentar, né? Não lembro agora. Até os anos 70 e sempre com um repertório magnífico, assim, eles são fantásticos. E com grandes clássicos dessa veia sociopolítica também, né?
Ô Cadinho, já que você falou da Aretha Franklin, vamos dar uma cutucada nessa nossa lista, na nossa menina Ana Louise Wilson também. Por que que a Aretha não tá na lista nem com o Amazing Grace, né, que é 73, e nem com o... Como é que chama aquele outro disco? É o Hey Now Hey, é isso? De 73 dela?
Esses dois discos são de 73, eu nem me lembrava disso. Claro, deveria estar, deveriam estar.
São ausências sentidas aí, eu acho, né?
Você deu uma pesquisada, esses dois discos são de 73. Na minha cabeça, o Amazing Grace era 72.
Ah, bom, eu dei uma olhada no Discogs rápido, assim, mas lá tá constando 73, né? Nesses dois álbuns.
Caramba, Bentinho. Não, então aí é uma falha da querida Lois Wilson, hein? Ele foi gravado, o Amazing Grace foi gravado em janeiro de 72.
Amazing Grace é 72, Cadinho, eu que confundi.
É, o Amazing Grace é 72.
É, 72, eu confundi.
Mas o Hey Now Hey é de 73 mesmo.
É, né?
É, o Hey Now Hey é de 73 mesmo. É um ótimo álbum também, cara. É um ótimo álbum. Assim, ele não é o melhor álbum da Aretha Franklin, de fato. Digamos que ele não tá entre os três melhores álbuns da Aretha da fase Atlântica. Mas é um dos grandes álbuns de 73. Ele é melhor do que vários que estão na lista.
Também acho.
Vários, né? E vários. Não sei porque ele não entrou. E eu não tinha percebido isso. Não tinha percebido essa falha da lista aí.
Bocadinho e...
Eu, Bentinho é melhor que Lois Wilson, cara.
Não,
é isso aí, Bentão.
Não, é que lista é feita pra isso, né? Pra gente isso, discordar, cara. Pra gente achar os que ficaram de fora.
Que bem o diga o top 5.
É, eu bem... fiz aqui, Cadinho. Eu fiz meu top 5 ausências. No final eu vou falar.
Putz, top 5 ausências, meu. Que legal.
É, cara, é isso, Cadinho. Mas, bom, vamos falar um pouquinho também. 73 estava muito em alta as trilhas de Blaxploitation, né, Vigário? Esse filão do cinema também, né, do cinema negro norte-americano, né, que fez muito sucesso, muito popular na época, e tinham as trilhas sonoras que acompanhavam, né, quem dirá o mestre James Brown, né, que em 73 lançou 3 trilhas sonoras desses filmes, né?
Sendo que... 3
legais, né, Cadinho?
3 legais, sendo que o melhor deles, o melhor mesmo deles, que é o The Payback, ele foi feito como trilha sonora, né, ele foi concebido originalmente como trilha sonora, mas ele acabou não saindo como trilha sonora. Ele era para ser a trilha sonora de um filme do Larry Cohen, que seria a continuação do Black Caesar, mas acabou que o produtor não gostou da faixa título, e aí o James Brown não quis mais que o disco fosse trilha do filme. E aí ele até o disco ficou mais raivoso por causa disso, porque o James Brown entrou naquela de, ah, é? Então vou demonstrar do que nós somos capazes. E é realmente um grande disco que originalmente seria a trilha do álbum e acabou não sendo trilha, mas aí tem um envolvimento com 3 trilhas, de fato. E os 2 anteriores do ano foram trilhas de filme.
É, eu gosto muito dos 3, né? O Black Caesar e o Slaughter's Big Rip-Off. Mas o Payback é um disco que me cativou desde muito... quando eu era muito moleque ainda, Cadinho. Eu conhecia só a música Payback, né? Eu tinha visto o vídeo do James Brown tocando essa música no Soul Train, né, na época. Eu já gostava dela pra caramba. Mas quando eu peguei o CD, comprei em CD na época, tenho até hoje, que o vinil era duplo, né, do Payback. E o CD, todas as músicas ali, você ouve, eu achava ali meio progressivo, até assim, né? Com essa visão um pouco de moleque branco roqueiro, né? Eu falo, caramba, olha o James Brown fazendo um disco progressivo, de funk progressivo, né? Com as músicas longas, um tema conceitual ali do álbum, né? E aquela arte gráfica incrível também. Isso me cativou muito, assim. Eu sempre fui apaixonado por esse álbum, cara.
E o soul, a soul music, o funk desse período, primeira metade dos anos 70, ele tem com muita frequência essa característica de ser progressivo. De ser progressivo no sentido de ser intrincado, de ter uma certa sofisticação, mudanças de tempo, mudanças de clima. Que o diga os Ohio Players. O disco de 73, que está aqui na nossa lista, né? O disco deles de 73, nem é o mais progressivo deles. É um grande disco também. Mas os 2 anteriores são mais progressivos, que são o Pain and Pleasure, que, se não me engano, os 2 são de 72, ou um deles é de 71, enfim. Mas os 2 discos anteriores a 73, do Ohio Players, são até mais progressivos do que esse Ecstasy.
Bocadinho, e um disco também que eu adoro, que tá na lista, que também é conceitual, também tem toda essa história por trás dele, é o OJ's, né? O Chip Ahoy. Aqui conta que eles se apresentavam algemados, né? Uma coisa meio teatral.
Acorrentados, como se fossem pessoas escravizadas. E o álbum é um tratado deles ali, é um manifesto deles sobre o período da escravização dos negros, né? Navios negreiros e tal. E tem músicas muito bonitas, assim, muito... Ai, caramba, me fugiu o nome agora da minha preferida, enfim, né? Porque, cara, são 73 discos que a gente andou ouvindo, mais alguns outros de artistas, assim, outros do mesmo ano, como, por exemplo, do James Brown, no caso do Jackson 5 também tem 2 em um ano, e outros artistas também tem mais de 1 em um ano, e eu fui ouvindo, eu ouvi também os outros deles pra lembrar, pra contextualizar e tal, e às vezes até disco anterior, disco posterior, né? Então é muita coisa pra ouvir, não lembro agora o nome da minha preferida desse disco do OJ's, não tô com ele aberto aqui. Mas o disco inteiro vale a pena até porque ele é conceitual também, né? Então ele funciona como um todo nesse contexto aí do LP. Ah, Bentinho, deixa eu falar uma coisa aqui. Ainda nesse contexto, pra mim, a expressão soul music sempre remeteu mais à década de 60 do que à década de 70. Porque nos anos 70 a gente já começa a falar mais também sobre o funk, que surgiu também na década de 60, é verdade, mas nos anos 70 a gente já começa a falar, a dar outras denominações, embora tudo seja soul, né? Funk e balada e outras coisas. E soul music, para mim, sempre foi o conjunto ali da Stax, da Motown, da Atlantic nos anos 60 e de outros selos. Aí chega em 73, você já está vivendo uma nova fase da soul music. A Motown já não estava mais em Detroit, né? Desde 71, que ela estava já na Califórnia, não mais no velho QG ali, o Hitsville, USA. A Stax tinha mudado um pouco o direcionamento, tinha voltado a ser um selo independente, porque ela saiu do guarda-chuva da distribuição da Atlantic. Perdão, então ela voltou a atuar, de fato, como o selo independente que era, e estabeleceu para mim uma outra realidade em termos da concepção do que é o termo, a expressão soul music. Você não acha diferente também, Bentão, o soul music dos anos 70 do que era nos anos 60? Porque como entra essa temática social com mais afinco do que já tinha nos anos 60, e essa questão toda, tudo misturado, essa questão de o LP ganhar o protagonismo e possibilitar discos conceituais, tudo isso mudou muito para mim a cara da soul music, e não é a época que me remete quando se fala na expressão soul music.
Cadinho, eu concordo sim com você, é outra coisa, né? A soul music vira outra coisa, né, nos anos 70, e acho que muito graças também a algumas figuras aí cruciais dessa história, né? Um dos caras que eu queria falar muito, que transformaram, né, a música negra e norte-americana nos anos 70 e tal, é o George Clinton, né, com seu conglomerado ali, o Parliament Funkadelic, e o Sly Stone, né, com o Sly and the Family Stone, dois caras que, claro, com influências de outros negros que vinham já fazendo isso desde lá dos anos 50, a gente pegar o Sun Ra, por exemplo, né, Cadinho? Já tinha essa coisa do afrofuturismo, né? Um termo que até tá em alta atualmente, que eu acho muito legal, um termo muito que conta muita coisa, né? Tem muita história por trás desse termo. E esses caras aí, o George Clinton e o Sly, estavam ali nos anos 70 exercitando esse afrofuturismo através da música e de fazer uma música negra psicodélica também, né? Então, os dois discos de 73 aí, o Funkadelic, que é o Cosmic Slop, que eu acho um dos melhores da banda. Aliás, tem um clipe dessa faixa, da faixa título no YouTube. Quem não assistiu ainda, assista, que é um clipe fantástico, gravado em Nova York ali, eles no Central Park, tá? Um clipe maravilhoso. E o Sly and the Family Stone com o Fresh, né? Um disco já uma rebordosa ali do Family Affair, que já tinha sido um disco problemático, mas um disco muito emblemático ali da música negra americana nos anos 70. E o Fresh também, um disco que influenciou até o Miles Davis, o pessoal fala, né, Cadinho? E o Miles também naquela fase mais on the corner dele, a fase já pós Beaches Brew e tal, estava sendo muito influenciado pelo Sly também, né? Enfim, eu adoro esses dois discos de 73, desses dois mestres aí.
Dois discos geniais, de fato, e também acho que, não sei se é o que você quis dizer, mas o Fresh, por mais que ele seja influente e tenha até chegado a influenciar o trabalho do Miles, ele para mim não é assim, top 3, não é um dos três melhores do Sly, mas o Sly é um grupo que influenciou também um outro grupo mais obscuro, bem obscuro. Eu compartilhei com vocês a capinha do disco, infelizmente ele não tá nos streamings de forma oficial, que é o Sir Joe Quarterman. Esse cara, ele continua fazendo trabalhos até hoje, tal, de soul, de funk e tal. Sir Joe Quarterman and Free Soul, álbum homônimo, do selo GSF, é um disco relativamente obscuro, que não traz nenhuma novidade. Não é um disco que tem pretensão de revolucionar nada. Ele tem muita influência do James Brown e do Sly and the Family Stone, como a própria Lois Wilson diz aqui no texto, inclusive. Mas é um disco de composições fantásticas e arrojado em termos de também de letra e de ser muito na veia, cara. Um disco muito na veia que vale muito a pena ser ouvido, embora ele não seja nada revolucionário. Ele é mais influenciado do que influenciador, mas é um disco independente de uma banda afiadíssima, sensacional, de um ótimo artista, Sir Joe Quarterman.
É muito legal, achei nessa lista também, Cadinho, esses discos que são procurados por DJs, né? Porque o pessoal quer usar ali o breakbeat, né? A faixa, a batida, a faixa da bateria ali para samplear, para criar uma música em cima, né? Criar um beat mesmo para discotecar e tal. Ao vivo ali, é muito legal isso que os DJs fazem, né? E tem alguns discos aqui que são clássicos nessa seara aí, né? Um desses é esse que você falou, e o outro é o School Snaps aqui, que segundo a Record Collection está valendo 300 libras, aqui, 300 pounds, graças à faixa It's a New Day, né, que tem uma batida, um padrão ali de batera, uma levada de batera muito sampleada aí pelos rappers atualmente.
É uma introdução de batera que é um dos trechos de música mais sampleados pelos rappers, né, Bentão? E o School Snaps é do mesmo selo do Sir Joe Quarterman, o GSF também.
Olha só.
É do mesmo selo do Sir Joe Quarterman.
Tem também a Fatback Band também, né, Cadinho? People Music, selo
também.
Percept. Também tem um lance assim de samplers e de batidas também. E essa banda East Coast também, eu tava dando uma ouvida nesse East Coast.
Ah, o East Coast também é ótimo. Selo Encounter, né? Selo pequeno também. E o Fatback Band, que é uma banda também não é das mais conhecidas. Selo Perception também, não é um grande selo. Essa lista eu fiz até uma tabela, mandei pro pessoal aqui. Por essas e outras, né? É interessante participar do nosso grupo aqui de apoiadores. No caso, os que participam da reunião de pauta receberam uma tabelinha que eu fiz também. Qualquer um poderia ter feito, é claro. É só pegar e ir listando. Mas eu fiz e mandei pro pessoal uma tabelinha aqui com todos os selos. Porque a Record Collector, ela visa o público inglês, então ela coloca as edições inglesas dos álbuns que saíram na Inglaterra. Mas eu acabei listando as edições originais americanas desses álbuns para ter ali os selos pelos quais os discos saíram originalmente. E deu, nem lembro quanto eu falei, são 30 e poucos selos, né, Bentão? 36, 37 selos, alguma coisa assim, para 73 discos.
Uhum, era isso mesmo.
Eu fui listando ali vários desses selos. Vai, tem Atlantic, tem Motown, tem Stax, beleza, Westbound, selos Philadelphia International, selos mais conhecidos ali, especialmente na Soul Music, mas tem vários selos ali que tem um álbum só. Deixa eu até achar aqui, Bentão, a tabelinha. A gravadora que tem mais discos na nossa lista aqui da Record Collector é a Motown, com 9 títulos. Em segundo lugar, a Atlantic Records, com 6 álbuns. E em terceiro, empatados, os selos Stax e Philadelphia International, que são dois selos locais muito importantes na história da Soul Music, com 5 títulos cada um. E tem vários selos pequenininhos que tem um álbum só. É bem interessante essa abordagem por selo também, Beitão.
Ah, que legal. Cadinho, pegando o gancho do selo, né? Você falou dos selos pequenos, e pegando o gancho do Miles Davis, que a gente falou dele aqui também, do Sly Stone e tal, a gente tem que falar da Bette Davis, né, da estreia dela aqui, lançado pelo selo Just Sunshine, né, um disco que então, o texto é muito legal, fala que ela subverteu o funk, né, assim, abrangendo aqui vários estilos da época e tal, né, uma coisa meio Jimi Hendrix, meio rock e tal. Curioso que o produtor é o Greg Enrico, que era o batera da Family Stone, né, e o disco aqui da Bette Davis, participações do pessoal do Grand Central Station, o pessoal do Santana, e nos backing vocals, o Sylvester e as Pointer Sisters, né? É um disco muito legal também, essa estreia da Bette Davis. Ela foi tão incrível na época que ela mudou a carreira do Miles Davis, né? Ele mesmo falava isso, da importância dela e como ela mexeu com a cabeça dele nessa coisa de escutar mais a galera do soul, a galera do rock, o Hendrix, o Sly, o George Clinton, né? Como isso mexeu com a música do Miles Davis nessa época aí também. Uma coisa mais jovem, né?
E, cara, ela tem uma coisa meio sexy, sem ser nada apelativo, assim, é muito legal. Outra cantora também, posso entrar numa outra cantora também, gostaria depois de falar das Pointer Sisters também, que lançaram o primeiro álbum fantástico nesse ano, né? A Millie Jackson, que é uma outra cantora também, com um vocal rasgado, às vezes parece um cara cantando, um cara da Soul Music dos anos 60, por exemplo, né? Ela tem uma voz mais de timbre, mais grave, não de tonalidade, mas de timbre mais grave, e canta rasgado com o disco Hurt So Good. É um belíssimo achado também desse ano também, assim como a Bette Davis, que com o primeiro dela, inclusive, né, que você citou, Bette Davis com esse approach um pouco mais pro rock também, um dos que vão mais se aproximam mais do rock. Realmente achei muito legal também o disco dela, Bentão.
É, Cadinho, em off a gente tava falando também do Killing Me Softly, da Roberta Fleck, né, a gente tava falando de como esse disco é incrível, também de 73, né?
Killing Me Softly, disco dela na Atlantic, em sua santidade a Atlantic Records, o lar da música. A cantora original da música, ela deveria ter a coautoria reconhecida, porque ela que trouxe a ideia de escrever essa letra, tendo um insight, assistindo um show do... Como é que é o mesmo nome do cara do American Pie, Bentão?
É o Don McLean.
Do Don McLean, assistindo um show do Don McLean com uma música dele, ela teve um insight ali e começou a escrever sobre essa temática, matando-me lentamente com os versos da sua música, né? Entrando no meu mundo e tal. E aí os dois, a dupla de compositores, o letrista e o compositor da melodia, fizeram ali a composição. Ela gravou, a cantora original, e aí a Roberta Fleck ouviu no avião, anotou as notas, anotou a melodia em partitura num papel de rascunho, depois procurou saber quem era o autor, procurou o contato e veio gravar a música, né? Só que antes dela gravar, ela estava abrindo um show do Quincy Jones e aí pediram para que ela tocasse mais um bis, porque precisava de mais tempo do show, porque ainda não estava se aproximando a hora do Quincy Jones estar lá pronto para... E ela cantou, bom, então eu vou cantar uma música nova que eu tô trabalhando aqui, cantou Killing Me Softly. Quincy Jones em seguida chegou e falou para ela, não cante mais essa música ao vivo enquanto você não gravá-la, para não mostrar ela para ninguém, porque isso é uma preciosidade. E acabou virando um mega hit. E no álbum Killing Me Softly, que ele é inteiro fantástico, ele é inteiro ótimo, toca um Ron Carter no baixo e Eric Gale toca guitarra, Grady Tate, baterista, e o Bentão, você tava me falando que é o pessoal da CTI, né, Bentão?
É, Creed Taylor, né? Músicos aí gravavam com o Creed Taylor e tal, e gravavam com o Emir Deodato ali nos discos dele pela CTI, né, Cadinho? O Prelude ali, que é 7-2, 7-3, né? Dessa época aí.
E o Deodato faz o arranjo de cordas de duas das músicas do disco Killing Me Softly.
É, verdade, Cadinho. E então, você falou do Quincy Jones, o disco dele de 7-3, o You've Got It Bad Girl, também não tá na lista, hein, Cadinho? Esse também eu senti falta, hein? É o que tem Superstition, a versão dele ali, Superstition também. É um disco bem legal, cara. Tem coisas do Loving Spoonful que ele regrava ali, Summer in the City, Daydream.
É, bem estranho, né, Bentão, não terem entrado certas coisas. Eu não tinha me ligado nisso, mas isso que você falou é bem interessante, não ter entrado o Quincy, por que será? Aretha também? E sendo que na lista tem discos que não são tudo isso. Todos os discos da lista são bons, mas tem discos que não são geniais, né? Por exemplo...
Desculpa.
Não, fala, não vou queimar ninguém.
Não, eu que eu também, falando do Emir Deodato, então a gente tá falando um pouco aqui de música brasileira, né? Eu também fiz uma listinha de discos brasileiros, de soul, né? De funk, de R&B, se a gente pode chamar assim, samba soul, samba lançados soul. Em 73 também. Fiz uma listinha aqui de artistas negros brasileiros, né? Que talvez, quem sabe ali um ou outro poderia estar numa lista, né, Cadinho? Até internacional, que abrangesse o mundo inteiro e tal, né?
Quer mandar agora?
Então, aqui, ó, artistas que eu listei que lançaram discos no Brasil em 73, né? Então a gente tem o Tim Maia, né? A gente tem Evinha, os Tinco Anz, Cassiano, Elsa Soares, Trio Mocotó, Jorge Ben, Marco Ribas, Marcu, e o Luiz Melodia, né? O Pérola Negra, que é 7-3 também.
É, todos são discos que são soul music à brasileira, né?
Isso, exato, Cadinho. Tem vários legal. Outros, né? Esses são os que eu lembrei, só ia anotei aqui. Acho que tem o Trio Ternura, acho que de 73 também, se não me engano.
Do caramba. E as Pointer Sisters, cara, essa estreia delas, muito legal pelo selo Blue Thumb, que é um grupo vocal que depois ganhou outros contornos, fez disco music, gravou a música Fire, do Bruce Springsteen, que fizeram sucesso com essa música também. I'm So Excited, sabe? Uma coisa mais pop. Mas nesses dois primeiros discos, e sobretudo nesse primeiro aqui, selo Blue Thumb, elas fazem além de ter funk no disco, né? Elas têm várias coisas assim de vaudeville, daquela cena, daquela pegada de grupo vocal remetendo aos anos 30 e 40, ou até aos anos 20, talvez. Sabe, uma coisa super interessante, uma abordagem muito legal. E elas até posam na foto da capa e na foto da contracapa também, com trajes antigos, né? Assim, estilo parece que elas estão ali nos anos 30 ou 40, né? Então, um disco bem, bem legal, assim, bem... Daria para entrar naquele tipo de programa que a gente fez, bandas que tiveram uma primeira fase diferente. E, no caso, esses dois primeiros álbuns, principalmente o primeiro, da Pointer Sisters, foram diferentes do que elas vieram a ficar mais conhecidas depois.
É, cara, e... Bom, eu queria falar... A gente falou um pouquinho do Marvin Gaye no começo do programa, mas falamos mais do What's Going On, que é o disco de 71, né? Mas em 73 ele tá ali com Let's Get It On. Né, um clássico aí, né, Cadinho? Acho que talvez seja o disco que transforma o Marvin Gaye num sex symbol aí também, né, entre outras coisas, né? E uma música que vem sendo revisitada em filmes, em trilhas sonoras, em comerciais de TV, enfim, uma coisa muito curiosa que acontece com esse disco, principalmente com a faixa título, né, que virou ali um sinônimo do ato em si, né, Cadinho? Será que é isso? É melhor que Viagra, o Let's Get It On, é isso, cara?
É um manifesto das vias de fato, né? É, não, realmente o Let's Get It On é um grande disco, assim, porque sempre existiu uma sexualização da música negra, do rhythm and blues, e que veio desembocar no rock and roll, e dos negros em si, de uma maneira mais banal, de uma maneira para vender discos sem muito conteúdo. Inclusive coisas que eu adoro, a própria origem do rock and roll, o termo rock and roll é para designar o ato sexual, né? Mas quando o Marvin Gaye vem e faz um disco sobre o amor carnal com o Let's Get It On, cara, ele traz um monte de conteúdo, ele traz uma reflexão, ele traz um monte de coisas ali, né? Traz um monte de pensamentos, de fato. E é bem interessante porque muda um pouco o enfoque.
É, Cadinho, concordo, hein? Sensacional, né? Bom, eu queria falar também. A gente está falando, tem algum. É legal quem puder conseguir essa edição da Record Collector, é legal porque tem uns boxes grandes, né, Cadinho, na diagramação, ou seja, umas caixas, né? Que eles abrem com textos maiores do que os 73 discos, os textos
Sim.
padrões, né, que estão ali nos álbuns. E esses destaques, né? A gente tem aqui o Inner Visions. A gente tem o Staple Singers, né, com o Be What You Are, que é um disco que eu não conhecia esse disco, né, eu
Eu também
conhecia
não.
Take You There, que é de 72, que é um grande hit, é uma
É.
música que eu adoro, aquela linha de baixo e tal. Esse disco, e o de 74, que aqui diz que ia ser um disco duplo originalmente, né, eu não conhecia, achei fantásticos esses álbuns,
Também.
também recomendo muito. Tem o Smokey Robinson, né, o disco Smokey, pela
É
vocal,
ótimo, nossa.
mas também. Né? O Curtis Mayfield, Back to the World, que já é um dos meus favoritos da discografia dele também, um contexto social incrível nesse disco, né, Cadinho? Uma carga social muito pesada. E dos que estão em destaque aqui, Cadinho, eu queria falar do Isley Brothers também, o que eu chamo de 3 mais 3, né? Esse
É, eu
também é um disco
também.
clássicaço deles, é o que tem Dead Lady, é o que tem Summer Breeze, né?
É.
E eu, também é um disco que eu já fui procurar também quando eu era mais garoto, já me cativou muito desde moleque, eu adoro esse disco também. Você gosta também,
Eu
Cadinho?
acho ele genial também, então.
Muito legal, né?
Genial.
E aí tem o Payback, o Let's Get It On, e esse aqui que eu queria falar, Cadinho, o disco Extension of a Man, do Donny Hathaway. Cara, que disco! Esse disco, eu sou apaixonado por esse álbum, assim, né? Uma carreira de muitos poucos álbuns, né? Acho que são 3 discos de estúdio e um ao vivo, do Donny
Só
Hathaway. Depois,
isso?
acho que é só isso, Cadinho, se eu não
Ah.
me engano. Esse é o terceiro e último, né? Esse disco saiu em 73 e ele morre em 79, né? Dizem que foi suicídio, né? Que ele despencou de uma janela do prédio lá em Nova York. Dizem que ele se matou, né? E tal. A história é tristíssima, sofria muito de depressão e tal. E esse seria o magnum opus dele, assim, né? O Jerry Wexler, lá da Atlantic, adorava ele, né? Achava ele um cara único, inusitado, um músico que desde criança já atuava e tocava, né? É um cara, um gênio, assim, na música e na composição, né? O Donny Hathaway, tadinho. Sem contar a voz, né? Esse
É.
disco é belíssimo, belíssimo. E tem uma faixa que o Spike Lee usou, né? Que virou um statement, assim, da luta contra o racismo,
Direitos
né?
humanos,
Direitos
luta
humanos e
dos
tal.
direitos
Cara,
civis, direitos civis.
exato. Eu quero até achar o nome da música aqui, Cadinho. É a segunda faixa do álbum. Dizem que o Donny Hathaway, ele chorou quando ele escutou o mix final ali, antes de ir pro
Não.
disco. A faixa, quer ver? Aqui, a segunda faixa do disco, cara. Deixa eu achar ela aqui. O Spike Lee usou na biografia, na filme biografia do Malcolm X, né? É a que encerra o filme do Spike Lee. A
Ó, então.
música We Will All Be Free.
Eu assisti esse filme, eu assisti o Malcolm X na época que saiu. Quando eu for revê-lo, é lógico, né? Filme do Spike Lee, com a temática que tem, com as trilhas sonoras que ele escolhe, são sempre motivos de a gente prestar muita atenção. Mas quando eu for rever o Malcolm X, que tá mais que na hora, vou prestar atenção, inclusive, na inclusão da música do Danny Hathaway. Mas esse álbum seria o Magnum Opus, né?
Esse álbum dele é o disco dele para mim, Cadinhos. Eu gosto dos 3 de estúdio do ao vivo também, mas esse aqui é o meu preferido. Eu acho uma obra-prima aí da música negra dos anos 70. E essa música em específico é isso, né? Dizem que ela também falava muito dele, sofrendo de depressão também, né? Claro que tem todo esse teor,
Putz.
né, dos direitos civis, da luta dos negros na época e até hoje, né, que continua sempre essa batalha aí contra o preconceito, contra o racismo. mas também de uma luta interna dele contra a depressão, também que veio a levar à morte, né, em 79.
E, Bentão, claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, né, de todos os 73 da lista, porque tem, cara, tem muita coisa muito boa. Tem muita coisa muito boa. Um que eu gostaria de falar é o Pressure Cooking, o álbum da LaBelle, do grupo LaBelle, que antes se chamava Patti LaBelle and the Bluebells. Um ótimo girl group ali, fizeram parte da Motown. E nesse disco, a integrante Nona Hendrix, ela despontou como a principal compositora do trabalho do grupo. Então, além de ser um grupo feminino muito importante, muito interessante, a principal compositora era uma das mulheres do grupo. Geralmente são caras, compositores de fora, produtor e tal. E esse disco, além de ter ótimas músicas da Nona Hendrix, tem também num medley com uma música delas, The Revolution Will Not Be Televised, do Jill Scott Heron, numa versão muito legal, com a LaBelle, com as mulheres cantando, no caso, contando. Fica bem interessante essa versão também, é um disco fantástico. E dois trabalhos assim do Barry White que eu queria falar, o álbum, o próprio álbum do Barry White também, I've Got So Much To Give, e outro trabalho dele que é o grupo Love Unlimited, as três cantoras, que tem aquela música super famosa que é o Love Theme, do Love Unlimited, que é um instrumental, né? Uma música super conhecida, música de gallery, né? Abertura de eventos de alta sociedade. Mas é uma black music, um funk sensacional ali de 73. Love Theme from Love Unlimited, do disco Under the Influence of Love Unlimited. Um grupo vocal fantástico de três mulheres ali, sob a batuta do nosso querido Barry White.
Tinha Love Unlimited Orchestra também, né, Cadinho? Que era a orquestra do mestre, né?
Foi um não, mas aí tá,
o conglomerado. É Barry White Inc., né?
Acho que o Love Unlimited Orchestra, acho que é o que toca o Love Theme na abertura do álbum Under the Influence of Love Unlimited.
Como você disse, é a música mais famosa do mundo, né, Cadinho?
É a música mais... É a música mais famosa do mundo, Bentão.
Eu amo essa música, cara. E ela tem esse clima meio Ataíde Patrese, meio Amaury Júnior.
É assim, né? Isso, cara, isso.
É maravilhosa.
Eventos no Gallery.
Eu queria aproveitar esse gancho aí que a gente falou desse disco do Donny Hathaway, que também é um disco que tem orquestra, mais luxuoso e tal. Você falou do Barry White, todo esse luxo, né? Essa coisa que o Isaac Hayes já vinha fazendo e tal. E a galera da Filadélfia lá fez muito bem isso, né, Cadinho?
Sim, nossa.
O Gamble and Ruff, compositores, né? Vamos falar do Philly Sound aí, Vigário.
Do Philly Sound, inclusive, tem um selo, o próprio selo Philadelphia International, né? Do qual tem cinco álbuns aqui. Harold Melvin and the Blue Notes, um disco fantástico também. O segundo do MFSB. O disco do OJ's, do qual nós já falamos. O Billy Paul, que é um disco pretensamente um pouco mais psicodélico, um pouco mais progressivo. Mas eu gosto mais do anterior do Billy Paul, que é aquele que tem os hits. A versão dele de Your Song, do Elton John, que eu acho fantástica. E a baladona Me and Mr. Jones, ou seja, eu prefiro o Billy Paul de churrascaria a esse Billy Paul mais ousado, que é o do disco de 73. E também The Three Degrees, que era um grupo vocal fantástico, né?
Cadinho. E, bom, eu queria dar duas dicas aqui pro pessoal que tá se enveredando agora pela soul music, né, pela música negra norte-americana, mas uma galera que gosta do rock, pessoal... que ouve mais rock e tal, tem duas curiosidades aqui nessa lista também. Uma é o disco da Irma Thomas, de 73, que foi produzido pelo Swamp Dog, que é uma figura icônica aí, e tem o Duane Allman, né, numa das músicas ali, tem o Duane na guitarra.
É uma só?
Acho que é uma música só, Cadinho.
Então, ou seja, foi gravada até no máximo 71, né, Bentão?
Exato, que o Duane morre em 71, né? E esse disco da Irma Thomas sai em 73, mas continha ali gravações anteriores, né? E uma das faixas lá tem o Duane Allman na guitarra. O disco é o In Between Tears, lançado pelo selo Fungos, né, Cadinho? É isso?
Fungos, um selo pequeno. E fala assim sobre perspectivas de relacionamentos, de traições, assim. É bem interessante. E a Irma Thomas é uma figura já, na época, já uma veterana da soul music ali dos anos 60, né? Passou, inclusive, pelo selo Chess.
Eu tô conferindo aqui, tem o Duane em duas músicas, Cadinho.
Ah, né? Legal.
A última do lado A e a primeira do lado B, que é o Coming From Behind. Tem essas duas faixas que tem o Duane na guitarra.
Então é ele que vira o disco.
É ele que vira o disco, exatamente. E no teclado tem o Paul Hornsby aqui também, tava vendo aqui.
Demais, hein?
Tocou no Howard Glass, com o Duane e com o Greg Allman, né? É um cara também que faz parte da família Allman Brothers ali.
E o Tower of Power, Bentão?
Então, Tower of Power que eu adoro, né, Cadinho? Esse disco é muito legal, né?
Demais.
Disco legal, também tem presenças de bandas e integrantes aí brancos na lista, né, Cadinho? Tem o Derry Hall, John Oates na lista, e tem o Tower of Power, né, que tinha um vocalista negro e tal, mas a banda era mais branca ali, quer dizer, era
predominantemente
branca, predominantemente branca a banda, e apesar de fazer um som bem black, né, bem negro, sim, muito legal. E, cara, tem também o Dr. John, né, que a gente falou, é isso?
O Space Ritual do Dr. John, né? A capa lembra, a capa lembra o Space Ritual.
Mas outra curiosidade rockista, se é que a gente pode falar assim, né, Cadinho? É que tem o Nutbush City Limits, do Ike e Tina Turner, né, da dupla, que curiosamente é a música que o Brian Johnson cantou no teste, na audição dele ali para entrar no AC/DC, né? Quando ele foi entrar para o AC/DC, fez uma audição, ele cantou Nutbush City Limits. Sabia dessa, Cadinho?
Sensacional. Aliás, Ike and Tina Turner, outro grupo que tem dois álbuns em 73. Por algum motivo, a Lois Wilson preferiu esse ao outro álbum, mas os dois são muito bons. E, cara, Tina Turner, o Ike como compositor, como produtor e tal, mas a Tina Turner cantando é um fenômeno incrível, né?
É. Bom, vamos pro nosso top 10? Tem mais coisa aí para falar?
Ter sempre vai ter, Bentão, mas é como diz aquele velho samba, se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Se a gente continuar falando, a gente pode não terminar nunca, pode não terminar hoje o programa. Pode virar igual o álbum do Staple Singers, acabar virando um álbum duplo que fica dois programas, fica dois discos, né?
Verdade.
Color humano. Color humano.
É, pô, então vamos pro nosso top... Eu fiz um top 10 e fiz um top 5 ausências também.
Então, eu tava tentando fazer o top 10, aí eu cortei, eu fiz uma lista de 27 álbuns, aí fui cortando, e já tinha injustiças. Aí fui cortando onde deu, já cometendo muitas injustiças, eu cheguei no top 15. Mas, cara, não existe top 15 de uma lista de 73. Então, já que eu tô cometendo injustiças, eu vou fazer um top 5 de uma vez, e aí já fica um monte de injustiçado ali.
Boa.
Já pode começar que eu quero saber do top 5 ausências também.
Então vamos lá, vou começar com o meu top 10, hein?
Os
discos de 73 da Soul Music aí, do R&B, que eu mais gosto da Soul Music norte-americana. Vamos lá. Então, Inner Visions, do Stevie Wonder, O Extension of a Man, do Donny Hathaway, Payback, do James Brown, Let's Get It On, do Marvin Gaye, Cosmic Slop, do Funkadelic, o Chip Ahoy, do OJs, a estreia da Bette Davis, que a gente falou, Tower of Power, o disco homônimo aí de 73, os Cool Snaps, que a gente falou aqui também,
demais,
e o Back to the World, do Curtis Mayfield. São esses os meus 10, Cadinho. E ausências, vamos lá, a Aretha Franklin já deixei de fora, porque a gente já falou no programa aqui, mas ó, 5 ausências que eu senti falta, hein? O War, que eu acho uma bandaça, o War em 73 estava com tudo, né? Tanto que eles lançam aqui o disco... que é o Deliver the World.
Nossa, sim, demais.
O nome, né? Capa preta e tal.
Sim.
Ele vem entre o The World is a Ghetto e o Why Can't We Be Friends, né? Dois classicaços.
São o antes e o depois, né?
É, o Deliver the World tá sendo fechado entre esses dois, Cadinho. Então, cara, eu acho ele um pouco mais inferior que esses outros dois, mas também um disco muito bacana, merecia estar na lista, né? Então senti falta dele, senti falta aqui do Fifth Dimension, que eu acho uma banda importantíssima também dessa
muito
época,
bom,
né? O Living Together, Growing Together, né, de 73, também tá muito fora. Bom. Falando em Blaxploitation, uma trilha sonora que eu adoro, que é o The Mac, do Willie Hutch, que é um cara que eu curto bastante também, também senti falta desse disco na lista. E aí duas bandas brancas, né, Cadinho, mas que faziam aí, flertavam com a música negra e tem conexões com a música negra americana. Uma é o Rare Earth, que eu adoro.
Sim, pensei neles também, é.
Disco Má, produzido pelo Norman Whitfield, né? Disco de 73. Pô, eu amo esse álbum.
O Rare Earth fazia parte da Motown e a Motown lançou o próprio selo Rare Earth, né, Bentão?
É.
Que é para as coisas mais voltadas ao soul rock, assim, né? Não só para a banda Rare Earth, né?
E esse disco em específico, por ter a mão ali do Norman Whitfield, né?
Sim.
Eu acho emblemático dessa época também, Cadinho. Esse acho que não poderia ter ficado de fora. E a estreia da Average White Band, que eu gosto bastante também, os escoceses que faziam aí, praticavam música funkeada, música soul, né? Música black, muito bacana, música negra. A estreia deles, né? Também é de 73.
E aí, no caso. E aí, no caso, o Average White Band, se entrasse, seria o único não-americano da lista.
Olha, é mesmo, hein?
Né? Porque todos são americanos.
Puxa, é verdade, hein, Cadinho? Acho que sim.
É um estilo, claro, primordialmente americano, que não acabou sendo tão reproduzido no outro lado do Atlântico, né? Não acabou sendo tão praticado do outro lado do Atlântico quanto o rock, claro, né?
Ô, Cadinho, mas o Dr. John também, né, meu? Ele também não é americano, ele é de New Orleans, né? New Orleans é outro mundo, né?
É outro mundo. Ah, inclusive o Dr. John, embora ele seja branco, ele recebeu, eu não lembro agora o nome do prêmio, mas ele recebeu pela importância do trabalho dele na preservação das raízes da música negra americana, de New Orleans.
Olha só.
É um cara que, inclusive, premiado em termos acadêmicos, assim, em termos oficiais, né? Legal pra caramba, Dr. John merece, né? E eu fiz aqui, ó, cheio de injustiças o Top 5. Top 5, cara, é feito pra injustiça mesmo. Em primeiro lugar, Stevie Wonder com Inner Visions. Em segundo lugar, cara, tem um monte de disco maravilhoso nessa lista. Mas o disco das Sweet Inspirations, que é um grupo que trabalhou fazendo backing com o Elvis Presley e com a Aretha Franklin, o disco das Sweet Inspirations, ou Inspirations, na verdade, disco da Sweet Inspirations é o único dos que eu não conhecia ainda, né? O único que depois de ouvir, sendo que estava ouvindo um monte de discos, acabei de ouvir e tive que ouvir de novo em looping. Porque tem composições fenomenais, interpretações, trejeitos vocais, efeitos vocais inacreditáveis. Cool and the Gang, o disco que tem Jungle Boogie não poderia ficar de fora da minha lista. É, não que seja só essa música, mas o disco inteiro é fenomenal. Mas é o disco que tem Jungle Boogie, Cool and the Gang. Sly and the Family Stone com Fresh, do qual nós já falamos. E Cosmic Slop, do Funkadelic também, que nós já falamos. Então meu top 5 é Stevie Wonder com Inner Visions, Sweet Inspirations, Cool and the Gang, Sly e Funkadelic.
Isso aí, Cadinho.
É, Bentinho.
Sensacional. Vamos convocar aí nossos ouvintes, né, cara? Nas redes, quando a gente postar sobre esse programa aqui, deem seus votos também, né? Qual disco seu aí é o preferido da Soul Music de 1973?
Tem muita comentar. Coisa. Isso aí. Podem comentar à vontade. E vamos para o Cruza na Área, Bentão? Lembrando que, inclusive, no Cruza na Área, a gente tem a participação dos nossos apoiadores. Para você ser um apoiador do PoeiraCast, entra lá no catarse.me/poeiracast e você vê ali as opções de apoio, de valores e de recompensas. Tem recompensas legais pra caramba. Uma delas é essa aqui, como os nossos apoiadores vão fazer no segundo bloco. Mandar a sua participação em áudio para conversar com a gente durante o programa. E uma outra recompensa, que também inclui essa de mandar áudio para participar do programa, é participar da nossa reunião de pauta, que é uma conversa muito legal que a gente faz por e-mail quando a gente está conversando sobre a pauta do programa, do que vai vir a ser a pauta do programa. Então, você tem acesso antecipado ao que vai ser assunto no PoeiraCast e dá seus pitacos também, é claro, né? Muito legal essa reunião, um papo muito legal que a gente tem por e-mail com os nossos apoiadores. catarse.me/poeiracast, né, Bentão? Lembrando que a gente precisa manter a meta para continuar mantendo o PoeiraCast no ar.
É, Cadinho, precisamos chegar na meta, né? A gente estava na meta, quem não tem acompanhado a nossa campanha, a gente havia chegado na primeira meta, né, que era para conseguir manter um programa mensal, e agora voltamos a ficar abaixo da meta. Então é isso, o PoeiraCast corre risco de vida, né? Se vocês aí que ouvem o programa não se mobilizarem, pode ser que esse seja o último programa do PoeiraCast. 14
Meu
anos.
Deus!
É, cara, não é querer fazer terror não, mas a coisa tá feia.
Hashtag somos todos PoeiraCast.
Hashtag não, desespero.
Desespero. Ray Charles na vitrine é desespero, né? Como o José falava.
A gente tá rindo pra não chorar, viu, Cadinho?
Mas então, ó, catarse.me/poeiracast, ou só seguir os links aqui nos posts do PoeiraCast nas redes sociais, no site da Poeirazine também, tem ali todo o caminho para você ir no nosso financiamento coletivo, nosso financiamento recorrente para manter o PoeiraCast no ar, beleza? Agora a gente vai pro Cruza na Área.
PoeiraCast.
No Cruza na Área falaremos sobre o grande ídolo do rock, Ozzy Osbourne. O Ozzy se aposentou recentemente, há alguns dias, em decorrência, acho que principalmente o fator mais determinante ali, um acidente doméstico que acabou tirando as condições físicas dele continuar se apresentando. Ele se aposentou dos palcos, né? Ninguém sabe o que o futuro trará, mas ele se aposentou dos palcos. E claro que essa será uma ausência muito sentida. Não termos mais o Ozzy se apresentando, não termos mais shows do Ozzy. E a gente vai no Cruzar na Área, cada um dá as suas impressões sobre esse grande mestre do heavy metal, do rock and roll, Ozzy Osbourne, suas experiências com ele, se assistiu o show dele. Enfim, vamos começar a gente, vamos começar colocando os nossos apoiadores que participam do nosso financiamento coletivo recorrente no Catarse. Vamos começar com os apoiadores, Bentão?
Vamos, Cadinho, vamos ouvir o que nossos apoiadores têm a dizer sobre essa grande figura, esse grande performer aí que foi o Oz, né, pelos palcos ao redor do mundo, esteve no Brasil várias vezes. E também, lembrando aqui a galera, que esse foi um assunto que surgiu na nossa reunião de pauta, né, Cadinho? A gente tem também aqui colaboradores que participam do nosso financiamento recorrente e participam das reuniões de pauta conosco. E um deles, né, o Rodrigo Werneck, que sugeriu que a gente fizesse um cruza na área ali. Na verdade, um duelo de gigantes, né? Com a pergunta era, quem irá se aposentar primeiro, Keith Richards ou Ozzy Osbourne? E aí, um dia depois que o Rodrigo sugeriu isso na nossa reunião, veio a notícia que o Ozzy ia se aposentar, então a gente já pegou esse gancho e já vamos falar da aposentadoria aí, parece que agora definitiva, do Ozzy dos palcos.
É isso, então vamos começar chamando o nosso apoiador, Luiz Paulo Júnior. Fala, Luiz!
Bom dia, família Poeira, espero que estejam todos bem. E o tema de hoje é o crepúsculo dos nossos ídolos. Esse efeito dominó na passagem de vários. E a aposentadoria do Ozzy, essa altamente previsível pelo estado de saúde, e eu acredito que será verdadeira, ao contrário de muitos. E o que me chama muita atenção no Ozzy, pelo menos nos shows que ele fez aqui no Brasil, é a capacidade dele de encher um estádio, seja com Black Sabbath ou na carreira solo. E diga-se de passagem, carreira solo mesmo, que ele tocava, se não me engano, uma música Paranoid no encerramento no Bis. E ele faz parte de um grupo altamente seleto de artistas que lotam estádios em carreira solo. Vou incluir David Grohl com Foo Fighters, esse não toca nada de Nirvana. Vamos colocar o Paul McCartney, que 40% do show, isso pelo Instituto Luiz Paulo de Pesquisa e Estatística, é Beatles, mas altamente compreensível, né? Saindo da máxima, será que um dia eles vêm aqui tocar as canções que a gente quer ouvir? Os outros 60 ficam divididos entre o Wings e a carreira solo. E vou incluir Roger Waters e David Gilmour, sendo que o Roger Waters é 90% Pink Floyd, chegando a tocar discos inteiros, é um show temático. E para mim o David Gilmour é o show Pulse, com 3-4 músicas da carreira solo pinceladas e colocadas no meio do show. Até a estrutura de palco é a mesma do Pulse, né? Então é isso, para nossa reflexão, né? O Ozzy realmente é uma figura ímpar. Um forte abraço e tudo de bom.
É interessante essa reflexão relacionando outros artistas, né? O trabalho de solo, de carreira solo de outros grandes artistas, ex-membros, ex-integrantes de grandes bandas também, né? Legal, gostei, Luiz.
Cadinho, legal. Legal mesmo esse áudio do Luiz aí. O Luiz também está sempre participando com a gente da reunião de pauta também. Muito legal sua presença, Luiz, sempre aqui conosco.
É o Luiz Airão. E agora vamos com o Pimba, Hélio Yazbek. Hélio Yazbek, sua vida com Ozzy Osbourne.
Olá, meus queridos amigos do PoeiraCast, como estão? Puxa, pois é, né? Menino Ozzy finalmente deixou os palcos. Não finalmente porque eu quisesse que ele deixasse os palcos, mas finalmente porque demorou, né? Por sorte, eu assisti absolutamente todas as apresentações do nosso garoto aqui no Brasil, tirando, infelizmente, o Rock in Rio 1 ali. E em todas, ele sempre entregou absolutamente tudo. Ele sempre mostrou por que o cara era o grande showman da época, né? Seja nas apresentações mais pirotécnicas ali, carreira solo, ou seja nas mais sóbrias, junto com os meninos do Sabá, mais sóbrias até porque acho que ninguém consegue, sei lá, muito pirotécnico com o Tony do lado, ele sempre entregou absolutamente tudo. O que eu acho que vale destacar nesse momento aqui não é o quanto os shows eram incríveis e o quanto ele era o maior showman, por mais que eu tenha me exibido um pouquinho aqui no começo da fala. Acho que o que merece destaque é o quanto o Ozzy sempre mostrou liberdade no palco. Ele sempre entrou claramente sem ter planejado lá muita coisa. Ele sempre foi muito espontâneo e eu acho que isso fazia toda a diferença naquelas performances, né? Acho que essa é uma lição que o cara deixa, inclusive, para todo mundo que está vindo por aí. Por mais que o mercado tenha mudado, por mais que hoje a molecada não vá entrar no palco depois de mergulhar naquela cordilheira dos Andes ali, que sempre acompanhou o Ozzy, acho que é muito importante que ninguém se prenda a estereótipos. A molecada precisa entrar no palco e precisa principalmente se divertir. E eu acho que essa é a grande lição que o Ozzy deixou dos palcos. Ele deixou muita música boa, ele deixou muita coisa, mas pensando em aposentadoria de palco, a grande lição é essa. É isso aí, meus queridos. All aboard! Grande abraço, cuidem-se!
É isso, o Hélio que se exibiu no começo da declaração. Gostei, Hélio.
Muito legal o ódio do Hélio também, e o Ozzy tinha isso, né? Essa coisa de vê-lo ao vivo, ele, antes de começar o show ali, era legal quando ele falava, né? Às vezes ele falava, let the madness begin, né? Ou let's go fucking crazy, alguma coisa assim, aí começava o show, né? Me lembra um pouco o Leme, né? Que a gente sempre falava alguma coisa antes de começar ali, né?
Coisas como we are Motorhead and we're gonna kick your ass, ou we are Motorhead and we play rock and roll.
Isso, muito legal essa atitude. O Ozzy também sempre falava alguma coisa assim, eu achava bem bacana que aí vinha a cacetada depois.
Cara, eu gosto muito daquele episódio, porque o Ozzy sempre foi um cara totalmente avoado, desligado, e tá tudo bem com isso, né? Eu adorei aquele caso em que ele sacou uma bandeira do Brasil em pleno, não sei se foi o Monumental de Núñez, não sei em que estádio da Argentina, em que lugar de Buenos Aires, que ele sacou a bandeira do Brasil. E aquela confusão que muitos gringos, não todos, é claro, muitos gringos fazem mesmo, e pô, o cara quis ser legal, acabou fazendo, lógico, é uma rivalidade, né? Dizem que os argentinos odeiam amar os brasileiros. Eu acho essa fala muito simpática, inclusive essa frase de alguns, muito simpática. Mas existe uma rivalidade, é lógico, em termos mais de povão, por causa do futebol, existe uma grande rivalidade. O cara me saca uma bandeira do Brasil em plena Buenos Aires, né? Sensacional.
É, verdade, é isso aí. Eu também, compartilhando um pouco as minhas memórias aqui, eu vi pouco o Oz, né? O Hélio falou que ele viu todas as vezes que ele veio ao Brasil, com exceção do primeiro Rock in Rio, né? Uhum. E eu já vi o Oz só uma vez em carreira solo, no Monsters of Rock, aqui em São Paulo, em 95, eu acho que era a segunda edição do Monsters, o Ozzy fechando, e era legal porque era o Ozzy com o Geezer Butler, tava na banda naquela época, então já era metade do Black Sabbath ali, e foi um show bem legal, e eu lembro que eu vi também uma vez o Black Sabbath com ele, o Black Sabbath com o Ozzy, vi em Chicago, foi a única vez que eu vi o Black Sabbath com o Ozzy, então eu só vi o Ozzy duas vezes, eu considero pouco, né, mas foi bacana, eu gostei muito de vê-lo ao vivo as duas vezes.
E vamos à Tatiana agora, vamos à nossa querida Tatiana Oliveira.
Olá, meus queridos, tudo bom? Então, vamos falar de Ozzy. Ozzy é um querido para mim, eu me identifico bastante com ele, não só pelo fato dele também ser de Sagitário, mas por ele ter características que eu prezo muito num vocalista. Mesmo não tendo uma grande voz, né, como muitos dos seus contemporâneos lá dos anos 70, ele é um excelente intérprete, ele entrega a emoção que tem que ser passada na música. Ele se comunica muito com o público, mais do que um cantor, ele é um intérprete e um comunicador. Ele se movimenta, eu gosto de vocalista que se movimenta pelo palco. E mais do que tudo, ele se diverte. Então, isso tudo faz um grande frontman, um grande entertainer. E eu vi o Ozzy duas vezes só na minha vida. A primeira foi, acho que em 2011, no Mineirinho. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o Adam Wakeman, que tocou muito. Eu assisti na arquibancada contra a minha vontade, então, assim, assistir show na arquibancada é muito ruim. Agora, em 2013, que eu vi o Black Sabbath na Praça da Apoteose, e aí foi outra situação. Quer dizer, não era um Ozzy solo, mas ele tava insano, e ele ficava gritando um cuco o tempo todo, que eu demorei pra ver que era ele que tava gritando, ele tava muito louco. Agora, tem algumas performances que eu acho bem marcantes. Ele no Rock in Rio, loucaraço também, com Jake Lee, com o Tommy Aldridge, eu não lembro quem era o baixista, mas vocês me ajudem, por favor. Mas ali ele tava louco e a plateia enlouquecia junto, que é outra coisa que eu acho massa no Ozzy, que ele quer que a plateia fique louca, ele instiga o povo. Tem no Live and Loud, que foi um vídeo que eu mais assisti no ano de 1995, que tem uma hora que ele grita assim, ninguém vai pra casa são hoje. Então assim, não tem como você ficar parado no show do Ozzy, porque ele vai te pegar ali pelo laço e vai fazer você ficar doido. Tem outro show que eu acho bem marcante também, que é o Sabá no California Jam, né? Que ele tá com aquela brusinha branca e roxa, com franjinhas, que eu acho uma das coisas que eu mais gosto nos anos 70, uma bota prateada. E a plateia tá meio devagar, aí ele chega no pico microfone, grita um come on e ninguém responde, ele volta e dá um berro no microfone, que eu acho que... aí o pessoal começou a agitar, começou a bater palma, deve ter levado um susto com aquele grito dele. Eu imagino que deve estar sendo muito difícil pro Ozzy essa aposentadoria forçada, porque ele ama o palco e ele sabe que para ele não basta cantar, ele não é só a voz, ele é o corpo inteiro no palco, então é lamentável, sabe? Provavelmente ele vai continuar lançando álbuns, mas é isso. De qualquer forma, longa vida ao nosso Madman. É isso aí, galera. Até a próxima.
Aí, ó, belo relato. Você lembra dessa formação com o Tommy Aldridge, quem era o baixista, que ela perguntou? Eu não... Não, é, porque o Jake Lee, tava com o Jake Lee. Jake Lee é o primeiro Rock in Rio, que é o show que eu queria ter visto. Que foi, pra mim, foi o que... Foi o show que realmente me impressionou, do Ozzy. Eu vi uma vez, eu vi um show nos anos 2000, mas o Ozzy pós-Ultimate Sin, esse é um esqueleto no armário que eu tenho, né? O Ozzy pós-Ultimate Sin não é assim uma... Nunca mais me captou em termos de ter vontade. Claro, sempre continuou sendo o Ozzy, o repertório dele continuou, incluindo as músicas da fase que eu mais gosto, mas o Ozzy que eu queria ter visto é o do Rock in Rio, porque eu vi o show na TV, e aquele é um show... Aquele foi um show tão louco pros padrões da época, que até o pessoal das rádios da época não entendeu. Na época ainda não tinha, por exemplo, uma 89, que era uma rádio rock mais, com mais penetração no grande público, né? E o pessoal das rádios comuns, assim, das rádios comerciais, não entendeu o que era o show do Ozzy. Eles não entenderam nada. E eu fiquei decepcionado com essa repercussão que ele não teve nas rádios, assim, nos comentários depois, sendo que o show dele no Rock in Rio 85 foi sensacional, né? Esse é o show que eu realmente gostaria de ter assistido e não tive oportunidade.
É, Cadinho, nessa época era o Bob Daisley, né, que era o baixista do Ozzy.
É, o Bob Daisley, é verdade.
E eu lembro, cara, quer dizer, eu era muito criança então, na época, mas eu lembro dessa coisa sensacionalista, até do pessoal nem falando muito de música, né, se referindo ao show, a essa coisa de, ah, será que ele vai morder a cabeça de uma pomba, ou vai morder a cabeça do morcego, né, essa coisa de que nem o Kiss, que pisava em pintinho, né, a imprensa ainda brasileira, a grande imprensa, a não especializada, estava muito falando disso ainda, eu lembro muito disso mesmo, o pessoal nem comentando do show, mas falando dessas... sensacionalismo, assim, vamos chamar.
Verdade, assim. Era uma abordagem sensacionalista mesmo, né? É verdade. Mas, cara, muito legais, porque os áudios, nesse caso também, né? Com o Ozzy, com um artista querido de todo mundo, os áudios foram bastante emocionados, né? Da galera, então achei muito legal.
Tem a frase do Ronald Biggs lá, né, Cadinho, também. Sempre lembro dessa, né?
Do Ozzy, né?
Depois de
passar alguns dias no Rio de Janeiro, não sei como o Ronald Biggs prefere viver lá e não numa prisão inglesa. Isso foi a frase que eu li na revista Metal. Eu não sei se ele disse essa frase, saiu na revista Metal. Tem até hoje. É, se não me engano, é aquela metal que tem o Gene Simmons na capa, pra quem é velho vai lembrar, né? Eu acho que foi isso. Inclusive, essa é uma imprensa especializada, né, em metal. Tinha a Metal e a Rock Brigade, principalmente, que era um fanzine prestes a se tornar revista. A imprensa especializada do metal nessa época, como era rudimentar, mas como era legal, né?
É, eu lembro muito dessa época do primeiro Rock in Rio, que a Blitz tocou, né? E na Rock Brigade, eles quando eles iam falar do Blitzkrieg, né, da banda da New Wave of British Heavy Metal, eles só falavam o Krieg. Porque Blitz era proibido falar Blitz. Então eles não escreviam Blitz na Rock Brigade. Era o Krieg.
Nossa, adoro. Esses tempos que não morrem, né, cara? Sensacionais. Mas enfim, o Ozzy é isso, né? Uma figura que é um amigo da gente, né? Teve uma matéria sobre o Tom Zé que você me mandou uma vez, porque falavam que o Tom Zé era amigo da gente. O Ozzy também, né? O Ozzy é amigo da gente, cara.
É isso aí.
Vamos ficar por aqui, pessoal?
Vamos,
Cadinho. Só é o Bento, né? No caso.
É, vamos ficar por aqui, agradecer mais uma vez nossos queridos ouvintes aí do PoeiraCast. Né? Hoje é um dia muito especial, o dia da gravação aqui, que a gente está gravando 14 de fevereiro de 2023. Hoje faz 20 anos, Cadinho, que a gente estava lá lançando o primeiro número, o número zero da PoeiraZine, no show do Status Quo, aqui em São Paulo. 20 anos aí que você quase sujou a camisa do Francis Rossi ali, Cadinho, com a sua caneta.
Pilot Color, não sei como vocês falam, que é aquela canetinha hidrográfica de fazer cartazes pequenos, né? Porque não é tão grossa quanto o pincel atômico, né? Você lembra do pincel atômico, claro. Mas enfim, quase manchei a camiseta. Eu vi, você postou a foto. Hoje, no dia da gravação, realmente que é Valentine's Day, St. Valentine's Day Massacre, para todo fã de Motorhead, estendo também aos fãs de Girls' School, é um dia sagrado por causa do Motorhead e Girls' School, o EP St. Valentine's Day Massacre, que completa hoje 42 anos de lançamento.
Olha. Só, hein, Caizinho? Quando hoje a gente estava lá lançando poeira, fazia 12 anos, então.
É.
Olha só.
Não faziam 12 anos, fazia 22 anos, né? Fazia 22 anos.
É, 22, fiz a conta errada.
E hoje que eu digo, hoje no dia da gravação. A gente vai ficando por aqui, lembrando a você de considerar a possibilidade de apoiar o PoeiraCast. Entra lá no catarse.me/PoeiraCast, entra pelos links que a gente posta em todas as publicações do PoeiraCast e vê as modalidades com seus valores de apoio e recompensas para você ser um dos apoiadores e ajudar a manter o PoeiraCast no ar, companheiro! PoeiraCast, hashtag somos todos PoeiraCast, hashtag desespero! Então até a próxima, Bentinho. Um grande abraço a todos.
Valeu, Cadinho. Até a próxima. Eu queria aproveitar esse finalzinho só para dedicar também esse episódio, nosso episódio de 480, a um grande amigo nosso que se foi, o querido Leopoldo Rey, uma grande influência na criação aí da PoeiraZine, foi colaborador da Poeira. Esteve com a gente em algumas ocasiões, né, Cadinho? Foi um cara.
Sim, nossa.
Amigo. E para mim, uma grande influência no jornalismo musical. Pena que o Rey se foi. Esse programa aqui é dedicado a ele.
Dedicado ao Leopoldo Rey, muito bem lembrado. Figura maravilhosa para ler os artigos dele, para ler as matérias que ele escrevia, os textos biográficos que ele escrevia, para conversar com ele também e talvez até principalmente, né? Que figura maravilhosa o Leopoldo Rey. Saudades, Leopoldo. Um grande abraço, a gente fica por aqui. Tchau.
PoeiraCast.